E aí, pessoal, eu sou o Alexandre Batista e esse é o Sobrecast, o podcast do Sobrecapa de todas as segundas-feiras. Estamos mais uma vez com um podcast de Star Wars, Os Últimos Jedi. Isso tudo é só para vocês terem noção da dimensão que Star Wars, Os Últimos Jedi tomou. Os Últimos Jedi, isso foi feio, mas tudo bem. Mas a dimensão que esse filme tomou para mim, que sou fã da saga. O Diego Brice não foi muito lá com a cara, porque ele não tem um elo emocional com a saga. Então dessa vez ele tá de fora. Então estou eu aqui com o Renato Suyama. Tudo bom, Suyama?
Tudo jóia.
Tranquilo, cara. Obrigado aí de ter aceito o convite para participar aí do podcast com a gente. E vamos lá, vou dar uma apresentada, né? Renato Suyama é um dos maiores conhecedores de Star Wars que eu conheço pessoalmente.
Não exagera, mas tudo bem.
não é um exagero, cara. Das pessoas que eu conheço pessoalmente, você é o cara que mais manja de Star Wars.
Não, eu manjo de coisas pontuais, eu gostaria de imaginar, cara. Tem gente que manja umas coisas que eu não faço ideia, tá? Então, não me vende demais, não, porque eu não sou tudo isso, não, meu amigo.
tá valendo. E pra galera que tá ouvindo, vamos lembrar novamente, se você ainda não viu o filme, esse podcast vai conter muitos spoilers. Então, se você não se importa com spoiler, continue com a gente. Se você já viu o filme, continue com a gente também. Agora, se você não viu o filme e não suporta spoilers, volta para escutar esse podcast depois de conferir Star Wars: Os Últimos Jedi, porque a partir de agora a gente vai falar de tudo sobre o filme. E eu começo te perguntando, Suyama, o que você achou desse filme que todo mundo já sabe que eu fiquei apaixonado pela obra, cara?
Cara, pra mim é o filme de Star Wars que eu tô esperando desde que eu me apaixonei pela trilogia original. É o filme que eu espero ver quando falaram em sequência desde 1997. Eu fico até envergonhado de admitir que eu nunca fiz tanto barulho num cinema quanto no dia de estreia, cara. Eu cheguei a bater palma pra algumas cenas, que é uma coisa que eu não gosto quando eu vejo acontecer do meu lado. E se eu tivesse do meu lado em uma sessão dessas, eu ia querer bater em mim mesmo.
Muito bom, cara. Pior é que eu tive essa mesma sensação aqui em Curitiba, cara. Obviamente que teve a cena do Luke, cara. A galera levantou no cinema, né? Já tá lá pelas tantas, já quase no final do filme. E até aquele momento, eu tava só, né, tipo, me manifestando, mas assim, ainda que meio que calmamente. Né?
Sim,
perto do resto do cinema, porque eu também não gosto muito de manifestação assim, e eu tava só dando umas grunhidas na cadeira, mas naquela cena falei, ah, cara, tá todo mundo gritando, batendo palma, levantando aquela hora, tá ligado? Tipo, yeah!
sim, e o que eu acho importante dessas reações pra esse filme, e na verdade assim, eu acho que é principalmente dos fãs muito doentios como a gente, é que eu acabei de ver uma segunda sessão, não sei se você tem data pra isso, então eu vi agora na quarta-feira,
uhum.
E obviamente uma semana depois do lançamento você não vai pegar tanto fanático quanto você vai pegar na primeira noite, então assim, achei interessante inclusive ver que as reações são muito mais contidas numa plateia, passado esse fervor inicial de quem é muito fã e faz questão de ir na meia-noite, né?
Uhum.
Mas nessa primeira noite que eu vi, é um filme muito tenso de cabo a rabo, né? Graças a você ver a primeira vez e passar o susto de ver essa história a primeira vez, dá pra ver com muito mais tranquilidade na segunda, e eu imagino que nas próximas dá pra ver, assim, aproveitar melhor as nuances e a qualidade do trabalho do Rian Johnson, que é uma coisa que eu tô assustado de ver a reação das pessoas. Li posts de gente falando que colocaram um Pateta pra dirigir esse filme. Tem gente fazendo petição na internet pra Disney tirar esse filme do cânone da saga. Então, eu fico muito curioso de saber o que, que essas pessoas viram que eu não vi.
Cara, eu tenho a mesma sensação que você. Eu tô vendo, assim, de gente que eu gosto e respeito, acompanho o trabalho, né? Tipo, os caras reclamando do filme, dizendo que, meu, foi um desserviço à saga. E, e gente questionando a direção do Ryan Johnson, sendo que eu concordo com você plenamente, assim, eu só não tirei o posto de melhor filme pro Império Contra-Ataca porque eu acho que tem uma porcentagem muito grande dos Últimos Jedi que só funciona em função ao paralelo com o Retorno de Jedi,
com o Império.
O Império Contra-Ataca. Então, aquela história do tipo, se não existisse aquela obra naquele grau de qualidade, o eco dessa obra não ia ter feito sentido. E isso teria dado uma esvaziada no filme. Então, assim, cara, a aparição do Yoda só é a aparição do Yoda, porque a gente teve o Yoda do Império Contra-Ataca, né? Tipo, o Yoda do Bad Lip Reading, né? Sim, Stop sim. It Now, né, cara? Que, meu, ele funciona como um mestre, ele funciona como um meme de internet engraçado, e ele funciona voltando num filme atual, enfim.
Sim, eu concordo com você, mas o que eu acho, assim, que pelo menos pra mim, obviamente isso não é uma regra que as pessoas têm que levar em consideração, a opinião é cada um tem a sua, né? Mas o que eu acho incrível de quando o Ryan Johnson pega e usa elementos da trilogia original, ele usa de uma maneira que faz sentido na história, que é uma coisa que me incomodou muito pós ver 2, 3, 4, 5 vezes o episódio 7, é que o 7, ele aos poucos, conforme você vai vendo e sendo mais racional, a primeira vez que você vê, quando você está nessa expectativa, ainda mais a expectativa de ver Han Solo voltar, Leia voltar, Chewbacca voltar, a primeira vez você reage de uma maneira muito emocional. E, obviamente, o episódio 7 é um filme bom, apesar dele navegar muito em refazer o 4, né?
Sim.
E o que eu acho é que esse 8, quando ele mostra o Yoda, ou quando o R2-D2 faz aquela chantagem emocional com o Luke, mostrando o holograma da Leia, não é uma coisa gratuita, é uma coisa que faz sentido. O R2-D2, naquela cena, ele só tem aquilo como ferramenta para tentar convencer o Luke a voltar a participar ativamente da rebelião. E agora o que eu queria falar do começo da sua fala, que eu acho rankings, né? Eu acho Império ainda é o melhor filme da saga, não tenho o que discutir, mas ainda acho que a trilogia original, por toda a importância dela de ter criado tudo isso e por toda a parte afetiva que ela guarda da nossa infância e da forma como cada um foi descobrindo a trilogia original, ainda pra mim é imbatível. Então, se for pra te falar uma sequência de melhor pra pior, incluindo prequels, porque as prequels têm a sua importância também, eu acho assim, é Império primeiro, acima de tudo, o Star Wars original, 1977, não precisa chamar de A Nova Esperança, é o segundo, Retorno de Jedi, tem a sua importância, ele fechou a trilogia, ele fecha a trilogia original de maneira muito boa, apesar das pessoas questionarem Ewoks e tudo. E aí, pra mim, Os Últimos Jedi é o melhor filme nessa sequência, garantido, assim. Ele é melhor do que Episódio 7, sem dúvida alguma. Ele é melhor do que Rogue One e melhor que as prequels, eu acho que não tem o que se dizer. Então 5, 4, 6, 8, 7... Não, 8 Rogue One, 7. Eu acho o Rogue One melhor que o 7 em alguns aspectos. E aí, prequels ficam, me desculpa, mas elas ficam pro final, apesar delas terem valor. Se der tempo, eu gostaria de falar um pouco das prequels, que aí seria 3, 1 e 2. O 2 é a pior coisa de tudo que tem até agora, desses filmes todos.
Que bom que nisso concordamos, cara, sim, porque nem sim. O Anakinzinho criancinha consegue ser tão irritante quanto aquele romance da Padmé com aquilo é horrível, sim. Episódio 2, Ataque dos Clones, que pena, cara.
O meu argumento pro quanto o 2 é ruim, eu uso um e somente um acho necessário, que é o seguinte, ele surfa uma vaca espacial pra conquistar a princesa. Eu acho que isso diz tudo da qualidade daquele filme. Mas ele tem as suas virtudes, e eu acho importante. E aí, um amigo meu que é muito fã de Star Wars, ontem eu consegui falar um pouco com ele, e ele odiou o filme. Ele não gosta do filme. Ele disse que ele foi vendo o filme e não gostando, e disse que ao longo do filme não conseguiu curtir e saiu do cinema incomodado, não gostando mesmo. E ele resumiu para mim o seguinte: é um fanfiction de Star Wars que não é um filme de Star Wars. Essa é a definição dele. E o que eu fiz questão de falar para ele, para quem tem essas críticas, eu gostaria que as pessoas parassem para pensar o seguinte: a partir do momento que o George Lucas vendeu a marca Star Wars para Disney, qualquer coisa que a Disney faz é um fanfiction, de uma forma ou de outra. A partir do momento que a Disney jogou fora todo o outline que o Lucas tinha desenvolvido, ele tinha um outline claro para os episódios 7, 8 e 9. Eles começaram a desenvolver os scripts em cima dessa ideia inicial do Lucas. Ele só vendeu Star Wars para a Disney porque existia essa promessa de que ele já tinha mapeado o que ia ser essa nova trilogia. E a Disney jogou isso tudo fora antes de fazer o 7, porque não sei se as pessoas se lembram, dado um ano da notícia, já com o filme sendo desenvolvido, eles demitiram o escritor do roteiro, que é o Michael Arndt, e começaram do zero um roteiro do J.J. com o Kasdan, que é um roteiro que é interessante, é legal, mas muitas das ideias do Lucas foram jogadas fora pela Disney e por toda a equipe de produção do Star Wars a partir do momento que virou mais um departamento da Disney. Então, assim, qualquer coisa que vier de Star Wars pós-venda Disney, de uma forma ou de outra, é um fanfiction, mas eu não vejo isso como uma coisa negativa.
É, na verdade, assim, né? O novo cânone, como eu gosto de chamar, eu acho que eu diferencio justamente porque quem dá as regras agora é a Disney. Então, o material é esse. Esse é o novo cânone. É a mesma coisa que pegar o The Star Wars, o primeiro, né, tratamento de roteiro do Ralph McQuarrie com o George Lucas, e ficar pensando, né, como seria se Luke Starkiller tivesse, né, e o Anakin Skywalker lutando. Sabe, tipo, tá legal, a gente tem isso em quadrinhos, a gente não vai ver isso no cinema. E não adianta pensar o que teria sido Star Wars se fosse aquele primeiro roteiro, aquele primeiro tratamento tivesse sido filmado. A gente tem o que foi feito. Então, a gente tinha o cânone expandido, que deixou de valer, nunca valeu, mas deixou de ser incentivado, digamos assim. E agora é isso, a Disney disse, isso aqui vale, isso aqui não vale mais, e estabeleceu um novo cânone. Então, o que antes a gente tinha como fanfic, uma coisa ou outra vai agora valer, porque eles se inspiraram em alguma coisa do cânone expandido para trazer aí para o novo cânone. Não sei, entendeu? Eu acho legal, acho bacana demais essa ideia do episódio 8 em quebrar certos paradigmas que a gente via estabelecido, em concluir a jornada do herói. Porque, cara, a gente tem um dos maiores exemplos de jornada do herói que a gente tem no cinema é Star Wars. Tô errado?
Não, não.
Você que manja mais de roteiro do que eu?
Não, eu não. Ó, por favor, quem é roteirista, eu não manjo de roteiro, ok? Não vão escrever nos comentários que esse cara é um tapado. Eu sou um tapado. Então, eu não sou roteirista. Eu só gostaria de contar rapidamente. Eu juro que eu vou até cronometrar, porque eu vou tentar ser o mais rápido possível em menos de um minuto. Eu não estou querendo aqui passar credenciais e dizer o que eu sou, o que eu deixo de ser como fã de Star Wars. Mas só para entender por que eu gostei desse filme, eu gostaria de dizer como que eu entrei nessa paixão por Star Wars. Até mais ou menos 1994, 95, você já conhece essa história, imagino que eu acho que eu já cansei de te contar.
Sim.
Até 1994, 95, eu não lembrava muito de Star Wars. Eu tinha algumas memórias, lembranças pontuais, por exemplo, de ver Retorno de Jedi na tela quente, na Globo. Lembro de ver trechos do Império Contra-Ataca na TV, com meu pai falando, vem ver aqui esses cavalos gigantes de aço andando na neve. E não lembrava muito, muito mais disso. E até 94, 95, eu não tinha muita muito mais familiaridade com a saga. Eu acho que muita gente já tinha esquecido. Tem que lembrar que, mais ou menos nessa época, já eram mais de 12 anos do último filme, do Retorno de Jedi. O universo expandido era uma coisa que era conhecida basicamente por quem era muito fã e tinha atravessado o fim dos 80 e o começo dos 90 consumindo alguma coisa de Star Wars. E até essa época não existia nenhuma previsão de que as sequências realmente seriam feitas. E nem menção das edições especiais. As edições especiais foram estourar mais ou menos por 96, porque eu lembro que foi 97, com uns 20 anos, que elas foram ser lançadas. Então, pro fim de 96, se eu não me engano, é que eles começaram a reviver um pouco a marca com o anúncio das edições especiais. E um pouco para também, para quem estiver pensando que eu estou errando a minha história aqui, e eu não sei todos os detalhes, tem muito mais fã de Star Wars que sabe mais detalhe que eu, também tem a questão do Shadows of the Empire, um pouco antes das edições especiais, certo?
Uhum.
Você chegou a jogar esse jogo?
Não, o Shadows eu não cheguei a jogar. Eu não tinha grana na época.
E Shadows é, se eu não me engano, é uma das primeiras grandes transmídia, né? Porque era livro, era jogo no Nintendo 64, se não me engano. Mas Star Wars ainda era uma coisa que estava meio no limbo nessa época. E na escola eu tinha uma professora de teatro que queria que a gente desenvolvesse... naquele ano que ela estava dando o curso para a gente, alguma história. E para ela explicar de uma maneira rápida que a gente entendesse aqui, que era uma estrutura básica, ela resolveu falar da estrutura básica do mito do herói. Então ela resolveu passar para a gente o poder do mito do Joseph Campbell. E junto com isso ela passou trechos de Star Wars. E tem um episódio específico do poder do mito do Campbell que ele conversa muito sobre os temas de mitologia que estão... Na história do George Lucas. Então, inclusive, você tem a sua loja de Amazon, eu andei vendo, se der para ter algum link para os DVDs. Sim. Do Poder do Mito, eu não sei se eles ainda estão disponíveis para venda. Eu recomendo, é uma das melhores lições, não só de filosofia, mitologia, como eu acho de como ser um bom ser humano. Tem muitas falas e muitas análises interessantíssimas do Joseph Campbell. Tem gente que critica muito porque ele simplificou muita coisa e o Star Wars, ao ficar famoso, teria banalizado tudo. E todo mundo sempre agora usa a estrutura básica do mito do herói nos filmes porque virou receita de bolo.
Sim.
Não, é uma crítica também válida. Então, assim, a minha paixão de Star Wars vem muito com o poder do mito. E com o significado por trás dessa história toda, a importância que o Lucas ressaltou tanto nessa época que o Poder do Mito foi gravado, quanto na época que ele estava fazendo as prequels, apesar dele ter errado a mão em muitas coisas, é sempre a questão de criar uma nova mitologia que as pessoas, mesmo que subconscientemente, peguem algumas mensagens importantes sobre como ser um melhor ser humano, como viver melhor em sociedade. E então, assim, que é uma coisa que eu acho que se perdeu um pouco nas prequels, apesar dele ter interesse, tanto que, por exemplo, a concepção imaculada do Anakin,
uhum,
é um interesse dele em tentar explorar outros arquétipos clássicos do herói, certo?
Sim.
Então, eu acho que se as pessoas olharem um pouco a parte mais filosófica que esse filme tem, obviamente, assim, toda essa saga, por mais que ela também, vamos entender, ele é um grande produto de Hollywood. Ele não deixa de ser um meio para vender brinquedo e todo tipo de transmídia. Então, livro, seriado de TV, videogame. A Disney não está fazendo isso porque ela quer melhorar o mundo. Ela quer ganhar dinheiro. A gente tem que ter na cabeça uma coisa muito importante que a Disney vai fazer daqui pro resto da existência da humanidade. Todo ano vai ter algum filme fofo da Pixar, algum filme da Marvel, algum filme da Star Wars, e eles vão sempre comprar alguma empresa menor nesse tempo. É isso que a Disney vai fazer pro resto da existência da humanidade. E o que eu acho incrível, uma corporação desse tamanho deixou um cara como o Rian Johnson pegar essa franquia e fazer algo tão pessoal e com tantas mensagens importantes e grandes filmes, não só filmes, seriados, eles, mais do que entreterem, eles têm alguma mensagem, por menor que seja, ela tem alguma mensagem, ele tem algo para dizer além de simplesmente ser explosão e boa fotografia e boas coreografias e coisas legais.
Cara, não tenho o que retocar na sua fala. O que eu acho... Não, verdade, porque eu acho tão impressionante que a hora que eu entrei no cinema, vou inclusive voltar a citar algumas cenas. Porque a gente entrou no cinema, eu já contei isso no outro vídeo, mas eu vou contar de novo. E, cara, eram três salas, todas com o filme à meia-noite e um. E era 5 para meia-noite, eles não tinham aberto ainda a entrada para as salas. Então tinha, velho, fila gigantesca. A gente entrou na sala, já tinha terminado de passar os trailers, a gente já tava pra começar o filme, assim, sabe? Tava aquela coisinha de coloque o óculos 3D agora e vamos começar o filme. E aí o filme começa dublado. A gente tinha comprado a versão legendada. Nada contra filme dublado, mas é porque começou o filme errado.
Sim.
Aí uma galera saiu pra reclamar, então levou um tempo pra eles voltarem o filme e tal. E aí aquela coisa, tipo, eu já tinha visto o letreiro, eu já tinha visto a primeira cena, já tava esperando lá o Paul Dameron chegar ali pra falar com o General Hux lá. E, cara, dublado, aquilo fica mais, sei lá, nonsense ainda, né?
É meio galhofeira aquela primeira cena.
É galhofeira e não é uma coisa comum em Star Wars esse tipo de galhofa.
Sim.
Né? A coisa mais galhofa nesse sentido que a gente tem é Jar Jar Binks, que é a coisa mais odiada da saga. Então vocês podem imaginar o estado que eu fiquei a hora que eu pego essa cena, que já é galhofa, dublada.
Sim.
Então assim, cara, parece que alguém tava zoando comigo, porque, cara, os caras me põem uma cena dessa, sendo que era pra ser um filme legendado e dublado. Falei, não, isso só pode ser pegadinha, isso é alguma zoeira. E aí começa o filme de novo e ok, a cena é essa mesmo. Então eu entrei com uma expectativa super alta e a primeira cena, cara, foi um... Tipo, o primeiro impacto foi um balde de água fria.
Sim.
Então a galera que fala assim, não, mas você curtiu porque você tava predisposto a curtir o filme. Cara, aquela cena, a hora que o Paul Dameron começa a zoar o Hux, eu falei, cara, não, sério, tá parecendo que eu tô assistindo um episódio de The Orville. E eu não tava vendo isso com bons olhos.
Certo.
O filme foi me ganhando, cara, e a hora que terminou o filme, eu revisitei a cena na minha cabeça e falei, cara, que genial. Os caras enfiaram um momento meio Star Trek, um momento meio The Orville ali. E quando que eu vi isso em Star Wars? Quer dizer, tem muita quebra de paradigma.
Sim.
Muita quebra de paradigma o tempo inteiro. E mesmo que isso fosse, sei lá, um papel timbrado da Disney... Porque é uma cena, essa cena do Paul Dameron é muito marca registrada Disney.
Então, eu não consigo concordar muito com você, porque é o seguinte... Bom, pra falar disso que você... Alguém comentou que você já tava predisposto a gostar. Eu tava predisposto a gostar, eu não vou negar. Mas, sinceramente, não é uma cena que me incomoda, cara. Star Wars, ele desde o começo, ele tem piada. O C-3PO no primeiro filme, ele é piada, cara. Ele é um androide chato que fica pentelhando o tempo todo. Então, assim, pode ser um pouco mais exagerado, um pouco mais sarcástico. Bom, eu gosto de sarcasmo pra começar. Mas eu sinceramente, desde o começo eu gostei da cena. É um roteiro inteligente, cara. Assim, mais uma vez, quem é roteirista pode achar que eu tô falando besteira. Mas pra mim, o jeito que a história é contada, você vê que o pessoal tá se divertindo fazendo esse filme, sabe? Que é isso que eu acho mais importante. E é uma coisa que eu acho que o peso das prequels e da expectativa, eles foram muito ruins ao longo da trilogia das prequels. Eu andei lendo recentemente, não lembro qual era o artigo, mas alguém comentando que o quanto a personalidade do Ewan McGregor mudou do episódio 1 para o 2 e para o 3. Diz que ele, no episódio 1... socializava com as pessoas, fazia piada, e a reação negativa do 1 foi tão pesada que no 2 e no 3 ele meio que se fechou da convivência do pessoal da equipe. Então, E você vê isso no filme, você vê nos filmes que as pessoas estão levando, que tá todo mundo levando muito a sério a gravação daqueles filmes. A expectativa era muito pesada, e o Lucas errou a mão em muitas coisas, e eu acho que isso pesou na história como um todo da produção, em todas as esferas possíveis da produção. Não são filmes que estão se divertindo, entendeu? Enquanto eles estão sendo feitos. E obviamente que a Disney também vende que todos os filmes que ela fez até agora, o 7, o Rogue One e o 8, foram produções ótimas, sem problema nenhum. E o que não é verdade, o Rogue One passou por problemas. Tem os rumores de que eles chamaram o Tony Gilroy, se eu não me engano, para refazer todo o terço final do filme, todo o ato final. O episódio 7 tem toda essa história deles trocarem o roteirista. Então, assim, não é que esses novos filmes também são...
isentos de problema, né?
São voo de brigadeiro, sabe? Mas você vê que quem tá fazendo tá se divertindo, tá com aquele brilho no olho de não se levar 100% a sério. Que tinha muito na trilogia original. Tem muito no Império Contra-Ataca, o sarcasmo do Han Solo, as piadas com o C-3PO, a coisa de... O C-3PO só se ferra no Império Contra-Ataca. E, então, assim, não dá esses filmes. A forma deles é misturar essa parte fantástica com a parte mais esotérica, com o espetáculo e com um pouco de piada, assim, porque não, sempre teve. Às vezes com mais ou menos efeito. Hoje, por exemplo, o pessoal que estava vendo comigo estava gargalhando naquela cena do ferro de passar. Quem imaginou muito que ia bom. Ter uma piada de ferro de passar num filme Star Wars, entendeu? E que, aliás, parece que é uma referência que eu não lembro agora de cabeça, mas eu li e alguém escreveu em algum comentário na internet que é uma referência a um filme clássico que tira sarro de Star Wars, se eu não me engano, inclusive.
O Spaceballs?
Não vou saber te dizer. Qualquer nome que eu te der aqui, eu vou estar inventando nesse instante, então eu prefiro não te dizer especificamente qual que é o filme, que eu realmente não tenho essa cultura tão vasta.
Entendi. Porque o SOS Tem um Louco no Espaço é o maior, com o Rick Moranis e tal.
Sim,
o mais usurpilado.
Sim.
Que a Millennium Falcon, cara, a versão da Millennium Falcon é a coisa mais zoeira do mundo.
É um motorhome, né?
É
um motorhome.
A nave do Barf.
Sim. O que eu acho muito importante, meu ponto de vista, mais uma vez, isso não é uma regra, mas é a forma com que eu tô vendo esse filme, inclusive, é a questão da própria fala do Kylo Ren. Eu acho que o filme, ele se comenta, ele é meio metalinguístico ao longo dele, que ele se comenta e meio que comenta um pouco a própria saga. Na questão que o Kylo Ren bate muito nessa tecla, principalmente quando ele mata o Snoke, que é: deixa o passado morrer, vão matar ele se necessário. Ele não tá falando só do Snoke naquela hora. A hora que ele fala, vamos acabar com rebelião, com império, com Jedi, com Sith, vamos acabar com tudo e recomeçar, eu acho que é um pouco a mensagem pra própria saga, entendeu? Quem fez comentar... Alguém fez um... citou um comentário de pessoas na internet falando assim, eu só queria o Império Contra-Ataca 2.0, por exemplo. A graça desses filmes é que eles precisam se reinventar. E, como eu disse, filme bom, seriado bom, eles, de certa forma, comentam a atualidade de um jeito ou de outro. E a gente simplesmente repetir o que já foi feito de história de Star Wars, uma hora vai perder a graça, entendeu? Então, a grande graça desse filme é esse comentário dele, que é o seguinte: vamos olhar para o futuro, vamos viver o agora, mas esquecer os erros do passado, aprender com os erros do passado, mas deixar o passado morrer e vamos pra frente. A Disney não pode ficar refém, inclusive, da linhagem Skywalker. Eles não deram essa trilogia nova na mão do Rian Johnson de graça. A minha aposta é que essa trilogia nova, cronologicamente, é pós-saga Skywalker, é pós-império, pós todas essas guerras entre rebelião e império e primeira ordem. Então, quando o filme comenta isso, eu vejo muito ele comentando essa necessidade de Star Wars viver para uma nova geração. Não é à toa o jeito que o filme termina do jeito que ele termina. Ele não termina com um menino genérico, com o poder da força, de graça. Eu acho que a coisa mais importante que o Rian Johnson fez com esse filme foi tirar a força de uma linhagem real. A força não é só dos Skywalkers, a força é de qualquer pessoa que tem bondade no coração, que até alguma coisa que o Luke meio que fala por cima, a força, e tanto o negro quanto o lado da luz, eles estão aí para todo mundo, não são só meia dúzia de escolhidos que podem acessar a força.
Cara, mais uma vez você acaba me deixando sem ter o que falar. Porque é isso, né, cara? Eu acho que o que funciona no filme é justamente esse lançamento das novas bases, porque é uma coisa que o episódio 7 não tinha como fazer. O episódio 7 era um episódio de transição, ele tinha que sedimentar a ponte entre a trilogia original e a nova. Porque as prequels, a trilogia perdida, a gente tem como um filme de curiosidade ali.
Eu não acho que ela é perdida, sinceramente eu não concordo, eu se quiser eu falo rapidinho por quê, mas continua, desculpa.
Não, eu acho que você pode explicar o porquê. Eu gosto do ponto em que elas fecham, né, tipo, todas as lacunas que todo mundo sempre questionava e todas as coisas que sempre se questionou. Tá ali, tá explicado, eu acho que tem o seu valor. Eu gosto de chamar de trilogia perdida porque a gente tem a original e a gente falava a trilogia nova. A trilogia nova já não é mais a nova, porque agora tem uma mais nova. E aí você tem a trilogia das prequels.
Sim.
Que é uma palavra que prequela em português eu não curto. Então
eu gosto de falar frequência.
Frequência também é tosco, cara, eu não gosto.
Mas elas são toscas.
Faz sentido.
Não, mas eu, de maneira bem resumida, o que eu acho é o seguinte. A Vingança do Sith é de 2005. São 12 anos já,
sim,
entendeu? As prequels, elas têm o seu valor pelo seguinte. Pra quem, inclusive, reclamou que essa nova trilogia é fanfiction. Principalmente o episódio 1, você tem o George Lucas completamente sem filtro e sem amarras. Ali ele fez tudo o que ele queria, ainda mais que ele estava cercado de um monte de puxa-saco. Não estou falando isso um pouco negativamente, mas eu não estou falando isso com maldade. Você olha os vídeos de making-off daquela época, todo mundo em volta só falava: esse cara é um gênio, é uma honra trabalhar com ele. Eu fico imaginando, se eu estivesse no mesmo lugar que alguém da equipe, eu não ia ter coragem. Quem sou eu para chegar para o George Lucas e falar: cara, essa ideia é horrível, não faça isso. Ele ouviu muito isso na trilogia original. O Brian De Palma, por exemplo, ele chegou a mostrar o filme quando estava num dos primeiros cortes e ouviu muita crítica pesada. Mais uma vez, se tiver o link na Amazon, os três livros de making of da trilogia original, que são os livros grandões, daqueles livro de mesa de sala, que foi o Coffee Table Book que americano fala, que é do J.W. Rinsler. Principalmente o do Star Wars original, é uma ótima leitura, porque você vê o processo criativo, como é que foi. O George Lucas, em momento algum, foi entrou naquele mito do criador solitário que se trancou e escreveu de uma vez só um roteiro genial. Ao longo do livro, você vê o quanto ele escrevia, mostrava para os amigos, ouvia as opiniões, reescrevia. Então foi um processo muito longo e colaborativo.
Uhum.
E é isso que fez o Star Wars ser o que é. Ele foi um processo colaborativo. O episódio 1, ele contratou um monte de gente capaz para fazer as coisas que ele mandou do jeito que ele queria. E ele praticamente não mudou nada, porque ele não pergunta em momento algum. Tá bom, eu não sou um vidente para saber detalhes ou uma mosquinha numa parede para dizer, mas por todos os materiais de making-off que você vê da época, ele fez tudo do jeito que ele queria. Então as prequels têm o seu valor, porque elas são George Lucas mais sem filtro possível. Se você quer a genialidade dele, esse mito que ele é um criador genial, solitário, você tem no episódio 1. O 2 é uma loucura e ele é estranho e ele é ruim. Por quê? Porque ele reagiu a todas as críticas e ele tentou compensar. Então, tem uma correção de curso estranha. O Jar Jar Binks desapareceu o resto da trilogia. Eu acredito naquelas teorias que foi muito por causa da reação negativa dos fãs. Eu acho que o Jar Jar Binks teria mais atenção nos filmes seguintes, não fosse a reação negativa do 1. Então, assim, se você não quer um fanfiction de Star Wars, você quer Star Wars na sua forma mais pura e criativa possível, vai pro episódio 1. Ele tem os seus valores, entendeu? E o 2 e o 3 também tem, apesar dos seus problemas. Ainda é George Lucas criando o universo.
Mas aí que tá a pergunta, cara. Considerando a trilogia original, quanto do valor, de fato, de Star Wars vem da genialidade pura e bruta do George Lucas? E o quanto isso vem justamente do dedo e da opinião dos outros em trabalhar e lapidar um material que tem uma ideia muito boa, mas que largado ao Léo, ou largado à sua natureza original, ele tenderia ao caos.
Sim.
Sabe? Porque cara, Irving Kirchner não fez diferença no Império Contra-Ataca?
Claro que fez.
Sabe? E é isso, sabe? Eu fico pensando, porque o Lucas teve boas ideias, mas aquela coisa de querer fazer um filme muito acessível, tá aí a Disney que não me deixa mentir. O filme, ele pode ser acessível sem ser infantiloide.
Sim.
Sabe, eu levaria meu sobrinho de 4, 5 anos aí pra assistir o episódio 8. E acho que mais um ou dois anos ele vai se revoltar com a Ameaça Fantasma e achar o Jar Jar Binks muito infantil, sabe?
Então, você tem que parar pra pensar que quem era criança e viu o episódio 1, e o Lucas cansou de falar na época que o episódio 1 era pra criança, as crianças da época, agora já é um jovem adulto. E tem gente que cresceu gostando do episódio 1, não do episódio 4, 5, 6.
Sim.
O episódio 4, para a geração mais nova que cresceu com essa tecnologia toda e com a internet, é um filme lento e chato, né? É um filme que entedia quem é mais jovem. Então, assim, essa é outra coisa importante para se pensar um pouco, que Star Wars não tem um público-alvo mais definido. Ele tem um pouco de tudo. Tem desde quem era criança em 77 até agora. Então, cada vez mais, cada filme novo que a Disney lançar vai ser, eu acho, mais divisor de água. Tem gente que odiou o Rogue One, por exemplo. Tem gente que adorou, tem gente que gostou do episódio 7, tem gente que não gostou do episódio 7, tem gente que acha as prequels melhores do que a trilogia original. Eu acho que tudo é válido. O que me incomoda é ver umas críticas muito, muito irracionais, sabe? Reações que assim, é de gente que viu o filme e saiu do cinema incomodada e só fala, esse não é o Luke Skywalker que eu imaginava. Não é o Luke Skywalker como deveria ser. E por que não? Porque esse é o problema que eu não consigo entender. Por que o Luke Skywalker não pode envelhecer se arrependendo de coisas que ele fez no passado e falando, olha, não vou lutar mais. Perdeu uma geração nova de Jedi que ele estava treinando, por que não? Pode ser uma experiência tão traumatizante que ele fala, eu acho melhor acabar com tudo isso. Eu acho que é uma escolha muito interessante do Rian Johnson. Mais uma vez, ao mesmo tempo que existe essa mensagem velada de que vamos deixar o passado morrer e recomeçar, obviamente não termina 100% desse jeito, porque a Rey acabou guardando aqueles livros dos ensinamentos Jedi. Eles deixam isso muito claro naquela cena que o Finn abre a gaveta na Millennium Falcon e tem os livros lá. Inclusive, aproveitando a fala da Yoda, sabe? Vamos aprender com os nossos erros e crescer com eles. Então é isso, vamos. É uma mensagem importante para todo mundo hoje em dia. As pessoas acham que idealizam isso, de que tudo é perfeito, né? O Star Wars se cristalizou com uma coisa, principalmente o Império Contra-Ataca, como um filme perfeito. Eu acho que esse filme, quando o Luke, no começo do filme, ainda está relutante com a presença da Rey, ele fala, eu virei uma lenda e errei porque fiquei com essa imagem grandiosa de mim mesmo, é, eu acho que tem todo esse subtexto. Então, assim, o jeito com que o Rian Johnson montou essa história, eu acho muito inteligente, muito reflexiva da história de Star Wars como um todo. E eu acho que ele faz... incrível, ele inclusive cita o Imperador como Darth Sidious, não como Imperador Palpatine. Então ele não joga as prequels fora.
Pois é, cara. E uma coisa que eu acho interessante é que o pessoal, sei lá, é justamente o que você falou a respeito do pessoal imaginar um Luke Skywalker na cabeça, baseado nos fragmentos de informação que a gente tem da trilogia clássica, né?
Sim.
E já que o cânone expandido não existe mais, então o que a gente tem sobre Luke Skywalker é o que está nos filmes, o que está em meia dúzia de livro que saiu agora e o que a imaginação criou. Porque Sim. essa coisa de falar, ah, mas ele é um cara cheio de esperança, é um cara que viu a bondade no pai dele, apostou no pai até o final e tal. Ele é um cara que o maior mestre Jedi que viveu sentiu teimosia, medo e raiva.
Sim.
E aí você fala, tá, cadê a teimosia, o medo e a raiva? Da hora que o Luke treina com o Yoda até o final do episódio 3, 6, desculpa, até o retorno de Jedi, cadê essa raiva, cadê essa teimosia, cadê esse medo?
Sim.
Então, a gente não pode se esquecer, cara, nunca, de que os filmes são um recorte no tempo e que toda essa oclusão que acontece em 30 anos entre o Retorno de Jedi e o Despertar da Força...
Eu diria 34, porque o Retorno de Jedi é de 83. Então, a gente tá falando de 34 anos de histórias não contadas.
Sim. Então, assim, quanta água não rolou por baixo das pontes, entendeu? Pra galera se incomodar que a Leia usou a Força. Tá, o Yoda sempre falou que tem mais um e a Força é tão forte nela quanto nele e tudo mais. Então, calma lá, galera, sabe? É, aceita a novidade, sabe?
Sim. Então, eu acho assim, meio doentio. É, as pessoas estão querendo de Star Wars. Eu fiz uma analogia que é meio o viciado em droga que quer ter de novo aquele primeiro grande barato que não volta, entendeu? É, a primeira dose sempre vai ser a melhor de todas. E você sempre fica procurando aquela dose novamente, aquele barato inicial. E as pessoas têm que entender que não dá para viver aquela mesma coisa. E tudo que aqueles filmes trouxeram são filmes de 1977, 1980 e 1983. Eles refletem um pouco daquela época. O George Lucas achando que precisava, principalmente com o original, trazer esperança para as pessoas, mostrar que o bem vence o mal, sabe? Os anos 70, o final dos anos 70 foram muito terríveis para a sociedade americana. Eles tinham muito problema de violência, decadência econômica e tudo. E o Star Wars veio para falar, olha, os mocinhos vencem no final, sabe? A gente está em outra realidade. Não dá para querer um filme que reconstrua uma realidade de 1977, 1980. Então é isso, sabe? É, eu acho que é um filme que conversa bem com a nossa realidade atual. É, tem gente, por exemplo, caindo de pau na cena do planeta Cassino. E ali ele não tá usando subtexto nenhum. Ele é bem... dá na tua cara, assim, olha... é aquela coisa daquele movimento de ir contra o 1% mais rico dos Estados Unidos, que começou uns anos atrás. É um pouco aquilo, quando a Rose fala, olha isso aqui, ó, esse é um planeta lotado de gente sacana, as piores pessoas do mundo. E você vai ver, é um monte de gente rica, bebendo champanhe e jogando no cassino. E ele não está sendo nem um pouco sutil na crítica ali. Ali ele está fazendo uma crítica clara a essa cada vez maior racha de diferença econômica que tem no mundo todo. Então, quer queira, quer não, Star Wars, para ser relevante, ele tem que comentar a nossa atualidade. E quem fala isso não é um filme Star Wars, está preso no passado. E eu acho isso muito triste, porque eu acho que é um filme que está sendo muito relevante. Quem diria, mais uma vez, que um filme de Star Wars, que agora é de uma corporação do tamanho da Disney, tem uma mensagem tão revolucionária. Pode ser só discurso, mas tem uma mensagem revolucionária ali. Tem uma mensagem de, olha, você não precisa nascer numa família com uma linhagem de sangue específica para alcançar o seu potencial. Não é à toa que é um escravo limpando o estábulo que fecha o filme mostrando que ele tem a força. E, aliás, vamos lembrar que o Anakin era um escravo no episódio 1.
Uhum. Mais um paralelismo. É isso que eu acho lindo, sim, só te cortando. É porque ao mesmo tempo que ele quebra o paradigma, cara, ele quebra o paradigma traçando um baita de um paralelo todas as vezes, mas enfim.
Sim, então, e aí voltando para aqueles vídeos do Lucas, dos making-offs que apareciam no site do StarWars.com, conforme ele estava filmando as frequências... ele falava mais de uma vez, olha, eu estou repetindo isso porque Star Wars é que nem um poema, então eu vou repetir motivos aqui nas prequels para mostrar diretamente coisas que são correlatas com a trilogia original. E, só que eu acho que ele fez de uma maneira muito pouco hábil. E o Rian Johnson mostra nesse filme como você pode reutilizar e fazer essas rimas de uma maneira inteligente. Mais do que isso, às vezes invertendo as rimas, às vezes mudando completamente o sentido. Então, para quem não gostou, eu recomendo ver esse filme de uma maneira um pouco mais, menos visceral. Vê uma vez, uma segunda vez mais calmo. Não, se não quer gastar, o ingresso do cinema hoje está cada vez mais caro. Se não quer gastar um ingresso caro no cinema, espera sair... no Netflix, se bem que Netflix só tem a original, as duas trilogias, não tem nem Rogue One, nem Episódio 7, né? Ou espera aparecer na TV a cabo, que seja. Mas veja com outros olhos, tenta ver um pouco dessas simbologias todas que ele pôs ali. São coisas que eu acho que valem a pena ser vistas com um pouco mais de calma. Eu queria, por exemplo, falar do quantas pessoas não gostaram da resolução dos pais da Rey, ou de que o Snoke é morto no meio do filme, e que as pessoas ficaram durante esses últimos 2 anos especulando o que era o quê.
Tá aí, galera, vocês ouviram o Sobrecast até agora, então agora Renato Suyama vai explicar quem é o líder Snoke e qual é a verdade por trás da origem dos pais da Rey. Manda ver, Suyama.
Ok, eu acho que para entender quem é Snoke, quem são os pais da Rey, você tem que entender quem inventou isso. Quem inventou isso é aquele nosso grande diretor chamado J.J. Abrams. E qual é o problema de J.J. Abrams? Ele adora montar um filme em cima daquilo que ele chama que é a caixa misteriosa. Para quem não conhece, ele tem até uma palestra no TED. E lá ele fala do quanto ele gosta de usar a caixa misteriosa como... um mecanismo para as histórias dele. O problema do J.J. Abrams é que geralmente ele usa essa caixa sem ter conteúdo nenhum dentro dela. Então, se você lembrar, o J.J. Abrams fez o Lost, que é um dos maiores pilotos de seriado da história da TV americana. E todas aquelas promessas de mistério do Lost, muitas delas não foram resolvidas ou foram mal resolvidas ao longo do seriado. Mais uma vez, se você pegar outros filmes do J.J. Abrams, ele fez o Missão Impossível 3. O filme inteiro fica naquela premissa, naquele MacGuffin do que é o pé de coelho. Em nenhum momento ele explica aquilo, ele só usa o pé de coelho como uma catapulta para fazer uma história que é interessante de ser vista, é um passeio de montanha-russa, Missão Impossível 3, mas é um filme que é basicamente isso, ele é um passeio de montanha-russa. Então o J.J. Abrams, ele adora fazer mistérios sem saber qual é a resposta. Eu aposto as minhas fichas que ele não sabia quem era Snoke e quem eram os pais da Rey quando ele escreveu isso no episódio 7. Então aqui vai a minha resposta. Quem é Snoke? O Snoke é o monstro de fumaça do Lost, porque até hoje a gente não sabe direito quem é aquele monstro de fumaça do Lost. Então ele deve ser o Snoke.
É o Lostzilla, galera. Lostzilla é o Lord Snoke.
Exatamente. E os pais da Rey devem ser algum dos casais da ilha de Lost também. Vão, talvez, o Sawyer com a Juliet, por exemplo. Juliet, não lembro mais o nome dela.
Muito bom, cara.
Mais uma vez, qual é a grande genialidade do Rian Johnson? Ele fala assim, olha, pra que repetir essa história? Ó, esse sabre de luz que ela me entregou na primeira cena, isso não é importante. Ele pega e joga pro lado. ó, o Snoke não é um Imperador 2.0, ele pega e mata o Snoke. Olha, linhagem de sangue Skywalker não é importante, ó, os pais dela são ninguém. Eu acho que é isso que é legal. Ao mesmo tempo, de um ponto de vista comercial, é a Disney preparando o terreno para ficar livre de Skywalkers, entendeu? Para não ter que depender, por exemplo, de um Mark Hamill daqui para frente. Não que eu imagine que ele vá negar aparecer como um fantasma no episódio 9, por exemplo. E, infelizmente, sem Carrie Fisher pro episódio 9, porque ia ser o grande filme dela, né?
Yeah.
Essa trilogia foi montada para ser Han Solo no primeiro, Luke Skywalker no segundo e Princesa Leia tomando o centro das atenções no episódio 9. Infelizmente, não teremos isso. Mas temos um futuro aberto para Star Wars, que é o que eu acho mais interessante. O Playground tá aberto para todos os tipos de diretores e criativos inventarem histórias interessantíssimas com esses brinquedos que George Lucas criou 40 anos atrás. Acho que isso é muito interessante.
Massa demais, cara.
Sim. Não, eu só queria fazer uma parte rapidinho também, que é o seguinte. Você falou que, você falou um monte de coisa interessante. Eu não sou esse gênio todo que você tá vendendo, tá? Eu li muitos reviews de quarta-feira passada até agora. Quer dizer, de quinta, porque eu vi na quinta-feira meia-noite, certo? Então, li muitos reviews, li muita coisa, tanto positiva quanto negativa, li os críticos que eu mais gosto de acompanhar na internet desde as prequels. E então, ó, isso tudo que eu falei aqui é um pouco, é uma maçaroca de tudo o que eu li e tudo que eu acabei digerindo do que eu li e das coisas que eu concordo e que eu discordo. Eu acho que, como disse um deles, esse não era o filme de Star Wars que ele estava esperando. Ele falou exatamente isso. Não era o filme de Star Wars que esperava, mas também é o filme de Star Wars que eu não sabia que eu queria ver. Eu acho essa uma frase muito importante, porque as possibilidades estão tão abertas que cada filme agora pode ser uma surpresa. Eu acho que essa coisa de prequel é uma algema. E é isso um pouco que dificultou a criação do George Lucas com os episódios 1, 2 e 3, é que prequel é uma algema. Você sabe os pontos finais que você tem que chegar. Você está preso a levar essa jornada para aqueles pontos, quer queira, quer não. E agora as possibilidades estão abertas.
Nesse ponto, eu entendo, concordo com você que ficou lindo, né? Esse panorama, né? Esse landscape que a gente tem agora, né?
Sim.
A gente tem um horizonte aberto aí para Star Wars, mas compara, sei lá, episódio 1, 2 e 3 com Rogue One. Rogue One estava tão algemado quanto o episódio 1, 2 e 3. Porque a gente tinha alguns pontos em que a história precisava chegar.
Sim.
E ele teve 3 filmes. E a execução do Rogue One, pra mim, foi muito, muito, muito melhor do que qualquer um dos 3 filmes das prequels.
Concordo com o que você diz. Ao mesmo tempo, eu encontrei um amigo na fila no dia da estreia falando que ele odeia Rogue One e ele tem razão na crítica dele, que é o seguinte: o Rogue One desvirtua muito o que é a Aliança Rebelde a partir do momento em que eles não têm coragem de fazer o ataque. É bonito que a Jyn Erso faz aquele discurso e mesmo assim eles não têm coragem de atacar. E aí o filme inclusive chama Rogue One porque eles saem de uma maneira rogue, fazendo o ataque sozinhos, uma missão suicida. Ao mesmo tempo, isso é ruim porque tira o peso da união da Aliança Rebelde e da decisão da Aliança Rebelde de se envolver na luta. Porque ele enfraquece um pouco, inclusive, o seriado de animação que é o Rebels. Que no Rebels você tem uma construção muito clara que eles não fogem da luta. Muito pelo contrário, eles estão sempre querendo atacar com tática de guerrilha o Império e todas as ações que o Império está fazendo para aumentar cada vez mais o seu poder armamentício. Então, é uma coisa que eu não tinha parado para pensar e eu concordo um pouco com meu amigo. Rogue One é um filme gostoso de se ver, tem muita cena legal, tem um fanservice feito de um jeito que eu acho que é bem feito, não é uma coisa gratuita, não é uma coisa vazia, mas ao mesmo tempo ele tem os seus defeitos, mas todo filme tem o seu defeito, então
sim,
não existe filme perfeito. Como diria o Yoda, a gente tem que aprender com os erros e seguir em frente.
Eu acho que a respeito da crítica da Aliança Rebelde do Rogue One não ser, eu acho que ela cai um pouco na crítica do Luke Skywalker do episódio 8. Embora você tenha, né, um pouquinho mais de construção da Aliança Rebelde no Rebels, obviamente, e em alguns quadrinhos, por exemplo, dessa fase agora que está sendo publicada pela Panini. Mas ainda assim, cara, para mim convenceu, sabe?
Sim, sim.
Eu não achei assim, nossa, a Aliança Rebelde jamais deixaria de atacar nesse momento.
Sim.
Então, eu entendo o argumento do seu amigo, respeito, é aquela história aqui, especialmente o Sobrecapa, a gente abre para todas as opiniões e a gente respeita todas elas. Ninguém aqui é dono da verdade. Embora o Diego diga que ele é dono da verdade. mas a questão é bem essa. Eu acho que acaba caindo um pouco nessa coisa, do tipo, o quanto você idealizou. Porque, voltando na coisa de quem é o Snoke, né? Por mais que seja a caixa misteriosa do JJ, é meio, eu diria, inocente da parte do espectador ou de quem quer que seja que pense num império galáctico que tá orquestrado só com um imperador Palpatine, né? O Darth Sidious e o Darth Vader.
Sim.
Do tipo, você tem dois Sith cuidando de todo o império intergaláctico. Então, assim, tá. E qual é a relação do Vader com Jabba, entendeu?
Sim, é um pouco o que o universo expandido sempre fez questão de mostrar, que existe uma cadeia de comando grande, né? E é uma coisa que eles fizeram questão de fazer com esses novos livros e quadrinhos e tudo. Eu só acho uma coisa muito ruim a forma como a Disney lidou com o universo expandido, que é o seguinte, tratar tudo que foi feito antes da aquisição agora só como legado. Então, assim, vira um fanfic meio oficial, certo? Vira história de fã semi-oficial, mas não tá no cânone. E descartar tudo isso, eu acho muito triste, porque tem muito trabalho bom aí. Shadows of the Empire, Dark Empire, o próprio... Putz, agora eu vou esquecer o nome das coisas, mas... tem muita coisa interessante aí ao longo dos anos. Até os videogames, os jogos, sabe? Tipo Dark Forces, tem muita coisa legal. E que agora fica relegada como algo secundário que não é oficial. E ao mesmo tempo, que eu acho a parte pior, elementos bons desse universo expandido que está descartado estão sendo reutilizados. Então, eles estão reempacotando coisa e vendendo uma segunda vez para os fãs que já consumiram isso. E isso eu acho uma coisa meio questionável. Mas,
sim,
quando é uma história bem contada, tem o seu valor. O Rebels, por exemplo, tem o Almirante Thrawn. E ele não está tão bem executado, por exemplo, quanto nos livros. Mas ele está sendo usado de uma maneira razoavelmente boa no Rebels, entendeu? Então, é a única coisa que eu acho ruim do universo expandido. É isso.
Mas essa estratégia da Disney não é a melhor coisa para, né, pro fã, e ainda mais o fã antigo que acompanhou o cânone expandido e tudo mais. Mas, cara, é uma estratégia que a Marvel e a DC usam há não sei quantos anos, né? De tempos em tempos.
Ah, sim. Todas as vezes que eles resetaram os timelines.
Exato.
Sim.
É a chance... Você abre a chance de um cara que está começando a conhecer a saga de pegar de um ponto coeso e falar, não, então a partir daqui faz sentido, eu vou começar a colecionar. E aí você ganha justamente não só o fã, mas você ganha um colecionador. E aí o cara vai atrás de querer todos os livros, todos os, sim, quadrinhos. Sim. Por quê? Porque era uma tarefa insana, é meio tipo Doctor Who, né? É meio insano você ir atrás de material de 50 anos de série, mas se você for atrás só da série de 2005 pra cá, até que dá pra conseguir, entendeu?
Sim, sim, sim. É aquilo, não existe... Não é um problema, entendeu? É só uma coisa a se questionar. Eu acho que também não dá pra simplesmente engolir a pílula sem questionar, sabe?
Tá certo.
Eu não vejo um problema, mas também não vejo... Não é um crime capital, sabe? Não é uma coisa 100% condenável. É só uma parte que eu queria fazer, mas é isso.
Cara, temos tempo para uma última consideração sua. Puts, e a minha última pergunta para você.
Uma só?
Duas, vai.
Vai, duas. Uma rapidinho. É só da questão de processo colaborativo da trilogia original. Se, mais uma vez, se você puder colocar link depois. Tem no YouTube, na época que o George Lucas tá, o Harrison Ford estava promovendo aquele filme Cowboys e Aliens, que é um filme bem razoável. Tem um momento que o diretor, que é o John Favreau, que fez o Iron Man original, o primeiro e o segundo, né? É o John Favreau.
O Happy.
É o Happy. O Happy Hogan. A hora que o Happy Hogan, ele pra promover o filme, ele fez algumas entrevistas, né? E uma delas é ele conversando com o Harrison Ford sobre carreira e tudo, e eles, em dado momento, ele fala da cena do Han Solo, que não responde "eu te amo" também pra Leia no Império, ele fala "eu sei". E ele explica qual foi o motivo pra mudar a fala. A fala original no script que o Lucas encomendou era "eu te amo também". E o Han Solo fala, cara, esse cara não é um cara emocional desse jeito, ele não é um mocinho romântico, ele é um cowboy. Um cowboy não vai falar "eu te amo também" pra mocinha. E ele explica muito bem isso no vídeo. Ele disse que o Lucas não gostou, eles filmaram tanto a opção que o Lucas queria quanto a versão que ele e o Irving Kirshner queriam. E ele fala que no teste do primeiro corte do filme para uma plateia, as pessoas riram, mas riram com uma risada de aprovação. E aí o Lucas entendeu que era uma coisa que devia estar no filme ao invés do roteiro original dele. Então, isso mostra o que é um processo colaborativo. É desde uma mudança pequena numa fala até questionar uma estrutura inteira da história, que é uma coisa que eu vejo muito pouco ele ter passado por isso nas frequências. Outra consideração é uma piadinha que eu não é uma piada, mas é uma coisa que eu pensei. Pra quem viu, quem lia um quadrinho que hoje é uma série, que é o Preacher. O Preacher, eu vou dar um spoiler, que é logo dos primeiros volumes encadernados do Preacher, que acho que é o primeiro terço, o fim do primeiro terço da história, que o Preacher descobre que ele está sendo perseguido por uma organização paramilitar dentro do Vaticano que chama o Grau. O Grau é uma organização que está preocupada em preparar a humanidade para o apocalipse, então eles acreditam que eles têm que manter a linhagem sagrada do sangue de Cristo para esse descendente direto de Cristo guiar a humanidade para o apocalipse que está vindo. E aí o que eles fazem ao longo de 2000 anos pós-Cristo? Eles vão mantendo a família dos descendentes de Cristo protegida e forçam eles a terem filho entre eles. Em 2000 anos de incesto seguido, gera um Messias que é um tremendo de um tapado no quadrinho. E aí o que acontece? O vilão do Preacher, que acaba virando o chefão dessa organização, logo no fim desse primeiro terço da história, ele mata o descendente direto de Cristo, que é um tapado total. Por que que eu tô falando isso? Porque é um pouco que eu gostaria de apostar que o Ryan Johnson em algum momento leu Preacher na formação dele, porque o jeito com que ele lida com essa questão de que a força pode ser de qualquer um é um pouco essa subversão de que linhagem de sangue não quer dizer nada.
Você tá dizendo que o Kylo Ren é um tapado, é isso que você tá dizendo?
O que ele faz no filme no final, se ele não se deu conta que o Luke tá com a projeção do Luke tá com sabre de luz que ele destruiu meia hora antes tentando pegar da mão da Rey, e que o Luke não tá envelhecido, ele tá com toda a projeção de quando ele era o mentor dele, antes dele virar Kylo Ren, então ele é um tapado. A forma com que ele manda atirar no Luke daquele jeito, eu acho que é um pouco isso. Só para terminar, uma das críticas que eu li recente é uma coisa que eu nunca tinha parado para pensar, e no final, incrivelmente, põe um pouquinho, é minúsculo, mas põe um pouquinho de defeito no Império Contra-Ataca, que é o seguinte: de 1977, quando o filme original estreia, até 1980, quando sai o Império Contra-Ataca, o Luke Skywalker é só um moleque fazendeiro que é um ninguém. Mas esse ninguém tem um contato com essa força misteriosa e faz coisas incríveis. A partir do momento que o Darth Vader fala que ele é o pai dele, ele vira uma linhagem real. E então o próprio Lucas subverteu a saga dele quando ele fez isso na grande revelação do Império Contra-Ataca. O que é ótimo, é o meu filme favorito de Star Wars. Mas a partir desse momento, a força já começou a ser uma questão de linhagem de sangue. E aí tem o erro, pra mim, que é crasso, dele transformar isso no episódio 1, uma questão, inclusive, de mitocôndria, entendeu? Esse é o grande problema que eu vejo que o Ryan Johnson acabou de jogar no lixo.
Foi ótimo, cara, foi ótimo. É, eu tenho uma última pergunta para você.
Sim, e eu vou tentar responder o mais rápido possível, que as pessoas devem estar cansadas de ouvir as nossas vozes. Se elas continuaram até aqui.
Tem gente que continua, tem gente que aí a gente agradece.
Sim, muito obrigado pela paciência. Eu prometo que eu não faço isso nunca mais.
Mas você também ficou convencido no episódio 8 de que a Capitã Phasma é ninguém mais, ninguém menos do que a Sindel?
Eu nem sei do que você tá falando. Quem é Sindel? Olha os meus defeitos de nerd. Eu não faço ideia do que você tá falando.
Caravana da Coragem.
Olha, pode crer. Nossa, eu nem lembrava mais disso. Eu vi Caravana da Coragem na tela quente, cara. É, não, acho que não. Acho bem difícil.
Você já viu a teoria, né, de que ela seria a Sindel, né?
Não, não tinha visto. Mais uma vez, eu acho que é um pouco desse problema de que, como a galáxia ficou tão pequena com esses cruzamentos que existem pós-Império Contra-Ataca, todo mundo espera que tudo tem que ter uma explicação incrível, sabe? Não precisa. Eu acho que não precisa. É você ficar refém de uma coisa que reduz muito as possibilidades da história.
Com certeza. Mas eu achei engraçado essa teoria de que a Sindel teria crescido, teria sido, raptada pelo Império.
Uhum. E treinada.
E aí ela treinada e daí ela virou a Capitã Phasma, tá ligado? Tipo, divertido.
Nem sabia disso.
Última pergunta séria.
Sim.
Que você achou do tema do Luke Skywalker, a hora que a projeção da força dele entra e o paralelismo com a Marcha Imperial? Você prestou atenção, ouviu isso ou não?
Isso na hora que ele tá no planeta de Sal?
É.
Nossa, eu juro que eu ouvi mais o tema do Luke mesmo. Eu não ouvi tanta Marcha Imperial no fundo, não. Se eu posso desviar um pouquinho da sua pergunta,
claro.
O que eu acho incrível é a forma como que ele fecha a história do Luke. Uma coisa outra que me incomoda profundamente de ver gente reclamando é achando que o Luke morreu de exaustão. Eu acho assim isso. Posso estar errado, mas eu acho isso um erro gravíssimo, cara. Porque para mim, ele deixa muito claro que o Luke transcendeu. Ele chegou num nível de controle e como mestre Jedi que ele não precisa mais existir nesse plano, entendeu? Muito mais, inclusive, do que o Obi-Wan, porque o Obi-Wan ainda deixa o Vader atingir ele. E no caso do Luke, ele termina a projeção dele caindo naquela situação em que ele está levitando, mas ele se recompõe, ele volta a sentar de maneira na postura de meditação, e aí, que é a coisa mais bonita de todas, eles mostram que ele estava olhando pro horizonte que tem os sóis duplos, e aí o John Williams pega, puxa o tema lá de trás do Luke olhando pros dois sóis, e aí é assim que ele vai embora. Eu acho assim isso de um poder, e é assim que você faz as rimas da poesia, entendeu? Mais uma vez é o Ryan Johnson dando lição no George Lucas de como você reutiliza elementos de uma maneira poética.
Não, perfeito. Na verdade, eu não falando do tema da Marcha Imperial, durante a batalha dele com Kylo Ren, né, um pouquinho antes dele entrar em batalha com Kylo Ren, não tem. Você tem, na verdade, um eco da Marcha Imperial, sim, em termos não só melódicos e de métrica, mas. Não é que toca a Marcha Imperial, né? Pra quem tá ouvindo o podcast, não vai esperando ouvir a Marcha Imperial. Você tem que ouvir esse tema de batalha do Luke e perceber o eco da Marcha Imperial na tua cabeça,
sim,
tá?
Sim. De questão de música, eu acho engraçado. Não sei se você ficou vendo os créditos inteiros, mas no crédito das músicas tem a Aquarela do Brasil.
É em Cantobite, né, que toca.
Exatamente. Se você parar para ouvir com calma a trilha sonora depois, no Spotify, onde quer que seja, ele pega, eu acho que uma ou duas barras da Aquarela do Brasil e coloca no meio da música. É muito, muito legal. Eu achei muito legal o uso. Mas, para terminar, eu queria realmente terminar com essa questão da forma com que o Luke, para mim, transcende e se une à força. Com Yoda e provavelmente com o fantasma do Alec Guinness e com o fantasma do Anakin, que eu gostaria de imaginar que não é a cara do Hayden Christensen. é outra coisa que eu contei meio de anedota para um amigo meu, que é o seguinte, quando o Leme do Motorhead morreu, ele tinha acabado de fazer aniversário, ele tinha feito, se não me engano, 70 anos. Ele morreu uns 2 ou 3 dias depois de ter feito aniversário, ou talvez uma semana. E alguém comentou isso, alguns dos roqueiros que participaram da cerimônia em memória ao Leme. Tem no YouTube essa cerimônia muito engraçada, por exemplo, as histórias que o Dave Grohl conta nessa cerimônia são muito interessantes. Mas alguém vira e fala que o Leme foi embora do jeito certo, que ele fez o check-out na mesma época que ele fez o check-in, ele querendo dizer que você morrer perto do seu aniversário faz todo sentido, entendeu? Você chega nessa terra em certa data e a sua hora de ir embora, o jeito certo é sair próximo a essa data também. Eu acho que é uma boa analogia da forma com que o Luke vai embora. A gente encontra ele no começo em Tatooine, olhando pro horizonte, pensando em aventura, e você vê ele, mestre Jedi máximo no final, olhando para os dois sóis também e se unindo à força. Eu achei isso assim de uma mensagem muito poderosa.
Então é isso aí, pessoal. Com essa última reflexão, com a qual eu concordo pra caramba, a gente começa agradecendo a quem escutou o Sobrecast até aqui. Obrigado de estar até agora com a gente. Toda segunda tem um Sobrecast novo, então se liga aí no canal. Mesmo com as férias aqui do canal, o Sobrecast continua. Os vídeos aqui vão dar uma espaçadinha, mas é só uma semaninha. Em 2018 a gente tá de volta com os vídeos. E é isso aí, não esquece de dar uma curtida, comentar o que você achou do filme, o que você achou do Sobrecast, compartilhar. Confere também as matérias do Ultimato do Bacon, que é onde a gente está hospedando o nosso podcast. E confira os outros vídeos do canal por aqui. Agradeço mais uma vez o Suyama, cara. Valeu mesmo de participar aí com a gente.
Muito obrigado. Obrigado pela oportunidade de eu falar um pouco essas besteiras que a gente pensa no dia a dia e pela oportunidade de conversar com um amigo de longa data.
Com certeza. E eu de verdade quero abrir o convite para próximas e outras vezes. Tem um podcast que eu quero muito fazer com você, que é se todo mundo reclama ou se todo mundo elogia o filme da Liga da Justiça, por que reclamam tanto do Lanterna Verde? Que a gente viu no cinema e eu fui ver porque você tinha cabine,
ah,
né?
Ah, sim, sim.
Então eu quero fazer esse podcast com sua presença, porque eu tô saindo na defesa do filme do Lanterna Verde, não é de hoje.
Sério? Você é uma pessoa corajosa.
Não, cara, é porque, sério, eu não entendo como é que a galera elogia o Liga da Justiça e critica o Lanterna
Liga
Verde.
Liga da Justiça agora?
É.
Tem gente elogiando aquilo?
Tem bastante gente defendendo o Liga, falando que a gente era chato de estar reclamando do filme. E eu acho assim, cara, se você pegar o Origem Secreta do Geoff Johns, cara, leia a HQ e assista o filme.
Certo.
Tá ali, fidelíssimo.
Certo, então aí o problema vai é que eu como nerd de quadrinhos, tô em falta há muito tempo. Não lembro qual foi o último quadrinhos que eu li e há quanto tempo eu li. Eu tô bem em outras áreas ultimamente, mas o filme Liga da Justiça tem os seus momentos, às vezes, interessantes e tudo, mas é uma bela de uma confusão, né?
É complicado. Mas isso é assunto pro próximo Sobrecast.
Exatamente.
É isso aí, então, galera. Valeu.
Valeu, obrigado.